O Fato em Foco. Gabriel Rocha Gaspar.
Há exatos 74 anos, uma passeata contra a lei do passe, que obrigava a população negra sul-africana a informar o regime do apartheid de cada um dos seus passos, degringolou para a violência. Não que os manifestantes tenham depredado qualquer coisa ou agredido as autoridades, o ato era pacífico, mas a polícia resolveu abrir fogo e matou 69 pessoas. Esse episódio de 21 de março de 1960 ficou conhecido como o Massacre de Sharpeville. Por isso, a ONU instituiu que 21 de março é o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Nesse ano de Copa do Mundo, o Brasil, que por tanto tempo se pretendeu pós-racialista, um Éden étnico em que a discriminação não tem mais espaço, se vê ainda longe de erradicar o racismo não só da sociedade, mas dentro de seu território mais sagrado, o campo de futebol. Episódios recentes envolvendo o volante santista Arouca, o meia do Cruzeiro Tinga e o juiz Márcio Chagas da Silva mostram que ainda vivemos um problema racial sério no futebol, onde, teoricamente, só a técnica importa. Mas Arouca e Tinga têm uma característica em comum que, na opinião do professor Marcel Diego Tonini, atiça a ira dos racistas, o orgulho expresso de suas raízes africanas.
Ambos têm uma imagem que é o estereótipo do negro e eles são alvos mais fáceis do que aqueles negros que às vezes tentam disfarçar a origem, disfarçar as marcas negroides, digamos assim. Né? A afirmação da negritude neles é uma afronta vista por esses torcedores racistas. O negro, digamos, entre aspas, comportado é aquele que, ao ascender socialmente, raspa o cabelo, tenta tirar as marcas, né, do corpo negro, né? Enquanto que tem outros que se identificam completamente com a causa negra, como é o próprio Paulo César Caju, né? Isso foi muito nítido na década de 70, quando vários jogadores se identificaram completamente com as reivindicações do movimento negro americano e passaram a adotar cabelo Black Power. Isso acaba sendo uma afronta, né, para os brancos, para os racistas, enfim.
O caso de Márcio Chagas é mais óbvio. Juízes brancos também erram, mas nenhum deles volta ao estacionamento privativo do estádio em que apitou e encontra seu carro depredado e coberto de bananas. Foi o que aconteceu com Chagas depois de um jogo no 5 de março entre Sportivo e Veranópolis, válido pelo Campeonato Gaúcho. Mas um negro numa posição de autoridade acaba lidando com esse tipo de aberração simplesmente porque ainda não nos acostumamos com negros em posições de autoridade no futebol, como explica Tonini.
Se a gente olhar para a estrutura do futebol, não identificar ou achar negros enquanto dirigentes, enquanto treinadores, enquanto árbitros mesmo, aí a gente vai falar de um outro tipo de racismo que existe no futebol, né? Que não é só aquele que é vivenciado por jogadores que sofrem racismo ou de outros jogadores ou de torcidas, enfim. A gente tem que analisar a estrutura do futebol. E aí a gente vai ver que existe um racismo que é muito mais profundo.
Julgado no STJD, o Sportivo perdeu 5 mandos de campo e foi multado em R$30 mil, uma pena branda, se considerarmos a tipificação do crime de racismo na justiça comum. Esse tipo de distorção, na opinião de Tonini, deve-se ao baixo empenho das entidades do futebol em combater a discriminação.
As medidas da FIFA e de várias outras entidades, como a própria UEFA, aqui no Brasil, a CBF, Comebol, todas essas entidades máximas do futebol, elas trabalham de maneira protocolar, mas a gente sabe que, na verdade, eles esperam mesmo é abaixar o fogo, deixar os casos serem esquecidos pela mídia, pela sociedade em geral, e no final não fazem nada. Haja vista o caso do Tinga, que até hoje a Comebol ainda não deu uma punição, não se pronunciou oficialmente contra o caso, em termos de traçar medidas contra o racismo no futebol sul-americano. Então, entrar com uma faixa em campo dizendo diga não ao racismo, isso é muito pouco para uma entidade que tem mais de 200 associados. Então,
em maio de 2013, o Congresso da FIFA aprovou uma resolução que amplia as punições em casos de racismo ao prever medidas como a retirada de pontos, a expulsão de uma competição ou até o rebaixamento. Mas existe um contexto de menosprezo com relação aos casos de racismo.
A imprensa, com certeza, ela é responsável por essa reprodução de uma imagem, né? E fizeram exatamente a mesma coisa uns tempos atrás com o Neymar, né? Quando colocavam o cabelo nele de diversas maneiras, né? De alguma maneira, a gente precisa refletir, né? Até que ponto que a imprensa também não acaba reproduzindo um racismo inconsciente, dissimulado, difuso, né, na sociedade brasileira.
O Fato em Foco de hoje ouviu o professor Marcel Diego Tonini, autor de uma tese sobre o negro no futebol brasileiro.